Meu Deus. Bom dia a todos, a paz. Bom dia, gente. Ah, pensei que eu estava sozinho. Mas eu me enrolei um pouquinho aqui. Vamos só um minuto. Amém? Queria convidar você a se colocar de pé e que você abrisse sua Bíblia comigo. Você abre sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, a partir do versículo 35. Amém? Diz assim o texto. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram, clamando: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Senhor, quero louvar o teu nome pela leitura da tua palavra. Quero agradecer ao Senhor pela a oportunidade de estar aqui. Eu reconheço a minha incapacidade, então quero pedir que o Senhor venha me guiar neste momento, que eu não venha falar nada daquilo que o Senhor não queira falar nesta manhã, e que essa palavra possa alcançar o coração dos meus irmãos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus? Gente, deixa eu só dar uma organizada aqui, que eu me perdi. Só um minutinho, por favor. Esse negócio de papel é um problema sério. Essa história que a gente acabou de ler é mais uma daquelas histórias que ocorreu com Jesus, é mais um daqueles fatos que Jesus passou e enfrentou com seus discípulos. E é um fato muito interessante, né? E essa história, ela é contada por Marcos, ele é contado pelo evangelista Marcos, e é muito interessante o evangelho de Marcos, porque quando Marcos ele começa a falar sobre Jesus, Marcos ele apresenta um Jesus mais dinâmico, ele apresenta um Jesus que é mais prático, que fala menos e age mais, né? Marcos mostra que os ensinamentos de Jesus são mais na prática, né? Em alguns momentos Marcos ele começa dizendo que Jesus ensinava. Ele começa dizendo: ah, Jesus estava ensinando. Mas nem sempre ele explica ou conta o conteúdo daquele ensino. E rapidamente ele já conta um milagre ou uma ação que Jesus tenha feito. A gente vai ver isso no capítulo 2, quando Jesus está, de Marcos, quando Jesus está numa, reunido numa casa e tinha uma grande multidão, e que os homens, quatro homens, levam um paralítico deitado numa cama e desce pelo telhado. E Marcos, ele diz assim, e Jesus estava ensinando a palavra. Mas ele não diz o conteúdo daquele ensino, ele já vai, conta esse episódio da cura desse paralítico que os homens trouxeram, né? E Jesus curou. Então, assim, quando Marcos começa, ele vai dessa forma mais prática. Mas quando a gente chega aqui no capítulo 4, isso vai acontecer pela primeira vez no Evangelho de Marcos, nós vamos ouvir os ensinamentos mais longos de Jesus. Jesus, ele vai falar um pouco mais aqui nesse capítulo, né? Jesus, ele vai falar um pouco, vai ser um pouco mais estendido nos seus ensinamentos, e ele vai fazer isso como ele sempre fazia, através de parábolas, né? Jesus sempre contava a parábola para poder explicar aquilo que ele queria dizer. E aqui, esse foi um dia muito cheio, foi um dia muito cansativo, na verdade, foi um dia de estudo, um dia de ensinamento, em que Jesus conta várias parábolas. Aqui Jesus já fala da parábola do semeador, vai falar da parábola da candeia, vai falar da parábola da semente, que o homem joga na terra e ela germina sem que ele tenha que fazer nada, né? Ele vai falar da parábola do grão de mostarda. Então, Jesus, ele tem um dia muito longo de ensino, e é um dia muito cansativo, é um dia muito desgastante, porque quem dá aula sabe como é desgastante você passar o conhecimento, e para quem está recebendo, ficar muito tempo também, tentar absorver tudo aquilo que é passado, também é muito cansativo. E Jesus faz tudo isso na beira do mar da Galileia. Jesus faz tudo isso ali na beira do mar, no meio do povo, no meio dos pescadores, no meio dos camponeses, no meio de gente simples, no meio de pessoas que queriam ouvi-lo, que queria conhecê-lo, que queria entendê-lo. E Jesus faz tudo isso ali na beira do mar. No final desse dia, talvez os discípulos de Jesus imaginassem, poxa, hoje o dia foi bem cansativo, hoje a gente não andou tanto como a gente está acostumado a andar, Jesus hoje não operou tantos milagres, mas esse dia foi muito cansativo, porque foi um dia de estudo, foi um dia que Jesus passou muito conhecimento, e para os discípulos absorverem aquilo ali, entender o que Jesus quis dizer, e realmente eles estavam muito cansados, talvez eles tivessem olhado um para os outros e falaram, bom, agora nós vamos descansar. Depois desse dia cansativo, desgastante, agora nós vamos agora, vamos comer uma comida gostosa, e vamos para nossas casas, vamos descansar. Só que aí Jesus vira para eles e faz a seguinte proposta. Vamos para outra margem. Vamos para o outro lado. E os discípulos devem ter ficado, poxa, Jesus está de brincadeira. Já é o final do dia, é hora de descanso. É hora de descansar. Mas Jesus faz essa proposta para ele assim, ó, vamos para o outro lado. E o interessante é que aqui onde Jesus estava, a situação não estava muito boa para Jesus. Porque aqui, na Galileia, onde Jesus estava, Jesus ele estava seguindo perseguições. Era um tempo que Jesus estava seguindo, estava sendo muito perseguido pelos mestres da lei, pelos escribas, os fariseus, os homens que eram responsáveis por cuidar da lei. E Jesus estava sendo muito pressionado, porque era uma perseguição total. Porque, imagine você, Jesus começou seu ministério com 30 anos, né? E ele já era considerado um mestre, ele era chamado de mestre. E, de repente, esse jovem ele se levanta, ele começa a confrontar todo aquele sistema religioso, aquele sistema político da época, né? Ele começa a confrontar esse sistema, então Jesus torna-se um problema para aqueles homens, para aquela liderança, para aquela sociedade, porque aí ele começa a revelar coisas que os homens não queriam que fossem reveladas, então ele começa a ser perseguido, e a perseguição era tanta que em algum momento eles falam que Jesus falava por demônios, que Jesus estava sendo usado por demônios. Então Jesus não era bem-vindo naquele lugar por aqueles homens. Por outro lado, existia a desconfiança dos seus familiares. A desconfiança dos seus familiares e amigos que olhavam para Jesus e diziam que Jesus estava fora de si e queriam interditar Jesus de alguma forma. Então existia perseguição religiosa dos mestres da lei, perseguição política, e existia também a incompreensão dos familiares de Jesus. E aí Jesus olha e fala assim: vamos para o outro lado. E a impressão que a gente tem é de que Jesus ele está querendo fugir daquela situação, sair daquele contexto de perseguição. Essa é a impressão que a gente tem. Mas quando Jesus fala assim, passamos para outro lado, o que que eles vão encontrar do outro lado? Do outro lado, para onde Jesus estava convidando os seus discípulos, ficava Decápolis, um conjunto de 10 cidades, que não era judia, era uma cidade gentílica. Então era uma cidade dominada. E mais exatamente onde Jesus foi em Gadara, uma cidade possuída, uma cidade possessa, uma cidade dominada, e é dominada até por demônios. Porque quando Jesus chega em Gadara, quem vem recepcionar Jesus é um endemoniado gadareno, um homem que sai do cemitério, possesso por demônios, e quem fala por esse homem são os demônios. Porque quando Jesus chega, e esse homem vem, os demônios falam através desse homem: por que o Senhor veio nos atormentar? O que que você veio fazer aqui? E aí Jesus fala assim: qual é o seu nome? Ele fala: Legião, porque nós somos muitos. Então Jesus é recepcionado por demônios. Jesus é recepcionado por demônios. E aquele homem, ele era a imagem daquela cidade. Era o que significava aquela cidade. Então, se de um lado existe a perseguição dos mestres da lei, dos religiosos, do outro lado existe uma guerra espiritual que está travada, uma batalha, confronto direto com demônios. No meio disso tudo, a gente tem o mar da Galileia. E o que que tem dentro desse mar para onde Jesus levou os discípulos? Tem a tempestade, tem o vento, tem o desespero, tem o medo de morrer, tem o medo do barco afundar, em que as ondas jogam o barco de um lado para o outro, tem desespero total. Então, é para esse cenário, é para este lugar que Jesus convida os seus discípulos. É para esta realidade que Jesus convida os seus discípulos para caminhar. E aí quando a gente olha para essa cena, quando a gente olha para esse cenário, e a gente imagina logo assim que tem tudo isso tem a possibilidade de dar errado. Como é que Jesus pode ser responsável ao ponto de chamar pessoas para caminhar com ele e falar assim: ó, aqui a gente tem perseguição da liderança, dos governos. Aqui desse lado, a gente tem batalha espiritual, confronto direto com demônios. Aqui no meio, a gente tem o mar, tem a tempestade, tem as dificuldades. E a gente vai imaginar que isso é, no mínimo, responsabilidade de Jesus. Só que quando Jesus chama esses homens para caminhar com ele, o que Jesus está fazendo aqui é mostrando a realidade da vida. O que Jesus está mostrando aqui é a vida como ela é. É assim que as coisas funcionam. O que Jesus está fazendo é mostrando para aqueles homens coisas que talvez eles não haviam percebido ainda. O que Jesus está fazendo é trazendo esses homens para a realidade da vida. E o que Jesus faz aqui é mostrar na prática o que está escrito em João 16:33, que diz: no mundo tereis aflições. no mundo tereis aflições. O que Jesus está querendo dizer é que a caminhada cristã, a vida, ela não é fácil. Não existe esse negócio de que você vem para cá, que os seus problemas eles vão acabar. Não vão acabar. Não existe essa história que você vem para cá, que você vai parar de sofrer, não. Amanhã é segunda-feira, aquela conta vai estar lá para você pagar. Aquele problema familiar vai estar lá para você resolver. Os problemas, eles vão continuar ali. É por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve assim em Efésios 6, a partir do versículo 10, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O versículo 13, por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer, para que possam resistir o dia mau e permanecer firme, permanecer inabaláveis. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nós devemos buscar esse fortalecimento que vem do Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que existe um revestimento, e esse revestimento ele vem do Senhor, e que esse revestimento ele tem que ser buscado todos os dias. O apóstolo Paulo não diz o que, que é exatamente, mas ele diz que vem do Senhor, e ele precisa ser buscado todos os dias. E a gente só alcança isso com um relacionamento com Deus. E esse revestimento, como diz o pastor Antônio Carlos uma vez, essa bênção desse revestimento, ela não é para aqueles que não seguem a Jesus. Esse revestimento é para os cristãos. O não crente não tem esse privilégio dessa bênção, de ter esse revestimento. Esse revestimento é para mim e para você que decidiu andar com Jesus. Então essa é uma bênção para os filhos, para aqueles que decidiram encarar a tempestade da vida, encarar as dificuldades da vida com Jesus. Esse revestimento é para os filhos. E só esse revestimento que vem de Deus é capaz de nos manter inabaláveis. Só esse revestimento que vem de Deus, que é capaz de manter a gente com a mente sã no mundo em que a gente vive. Porque aqueles que não têm esse revestimento que vem do Senhor, aqueles que não buscam esse revestimento que vem de Deus, uma hora ou outra vai surtar, não vai suportar. Uma hora ou outra vai enlouquecer. Porque não vai suportar a realidade da vida, porque não tem como suportar essa realidade sem que estejamos com Cristo. Não tem como. Mas embora Jesus apresente esse cenário, que se a gente olhar friamente, que mais parece um filme de terror, é perseguição para o outro lado, é tempestade, é confronto com demônios, é guerra, é batalha. Embora ele apresente esse cenário, que para muita gente causa angústia, causa medo e causa desespero, a gente precisa aprender aqui uma lição que Jesus nos deixa aqui nesse texto. E a lição que a gente aprende aqui, que eu aprendi, o que queria que você entendesse, é que Jesus jamais abandona os seus filhos. Jesus jamais abandona os seus filhos. Essa realidade existe, é um fato. É essa realidade que a gente precisa encarar todos os dias. Mas Jesus jamais abandona os seus filhos. Porque olha o que Jesus diz aqui no versículo 35. Vamos para o outro lado. Ele não diz vão para o outro lado. Ele diz vamos. Eu vou com vocês. Eu vou com vocês. Meus irmãos, quem chamou os discípulos foi o próprio Jesus. Não foi um profeta, não foi a irmã de oração, não foi o pastor, não foi um amigo, foi o próprio Jesus que chamou os seus discípulos, chamou aqueles homens para esta realidade e mostrou essa realidade. O problema é que a gente pensa que se foi Jesus que chamou, nada vai dar errado. Tudo vai ser muito tranquilo. Nós não vamos enfrentar nenhuma dificuldade, nenhum problema. Tudo vai se encaixar como num quebra-cabeça. Porque se foi Jesus que chamou, mas deixa eu dizer uma coisa para você. A tempestade, ela chega para todo mundo. A dificuldade não é um privilégio só seu, não, é de todos. Mas foi Jesus que chamou. Como pode? E aí quando a gente olha para a história do profeta Jonas, a gente vai perceber que a tempestade chegou na vida do Jonas foi porque ele desobedeceu uma ordem de Deus. Ah, muito bem. Já que ele desobedeceu, então ele merece. Deus mandou ele para um lugar, ele foi para outro lugar. E aí ele enfrenta aquela tempestade. Mas por que ele enfrenta aquela tempestade? Por conta da desobediência. E ainda assim, aquela tempestade não foi para matar Jonas, foi para salvar Jonas. Mas se a tempestade chegou na vida do Jonas por conta da desobediência, e a gente pensa logo que ele mereceu, mas e quando nós estamos no meio da tempestade porque obedecemos uma ordem de Jesus? E quando a gente se encontra no meio da tempestade porque a gente decidiu se submeter, a gente decidiu obedecer, a gente decidiu ir para o outro lado, que era o caso dos discípulos. Eles estavam no meio da tempestade porque eles obedeceram uma ordem de Jesus, obedeceram uma ordem do Mestre. Vamos para o outro lado? Sim, vamos para o outro lado. Quando Jesus chama esses homens para o meio da tempestade, ele chama esses homens para o meio da tempestade para forjar o caráter deles e fazer eles crescerem na fé. Porque quando a gente enfrenta uma dificuldade, essa dificuldade é para fazer com que a gente cresça na fé, para que o nosso caráter seja forjado. Porque ninguém cresce na fé nos dias de bonança. Ninguém cresce na fé nos passeios, nos shoppings, nas praias da vida. Ninguém cresce na fé vendo série da Netflix. Não que isso não possa acontecer, que ninguém possa fazer isso. Mas ninguém cresce na fé assim, nos dias de festa. A gente cresce na fé é nos dias de tempestade, nos dias de perdas, nos dias de decisões difíceis, nos dias de angústias, nos dias de choro. É aí que a gente cresce na fé. É aí que o nosso caráter é forjado. É assim. Por isso, em certos momentos, nós seremos levados para lugares como esse, de tempestade. Lugares de deserto. Lembra quando Jesus foi batizado por João Batista?
que ele saiu das águas. E o Espírito Santo veio sobre ele e ele ouviu uma voz do céu: esse é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. E aí Marcos diz que esse mesmo Espírito leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Olha, esse é meu filho amado. E porque eu amo, eu vou mandar ele para lá para ele ser forjado. Para que ele possa crescer na fé. Então, em alguns momentos a gente vai ser levado para lugares como esse, para que nós possamos crescer. Em alguns momentos, esses desertos e tempestades vão chegar para a gente. Em alguns momentos nós seremos levados, a gente será levado para eles, como foi o caso de Jesus. Então, quando Jesus leva a gente para esses momentos, era para nos fazer crescer, para forjar o nosso caráter. Sinceramente, eu não sei em que fase da vida você está. Não sei se você está na Galiléia, sofrendo perseguição familiar, sofrendo perseguição religiosa. Não sei se você está na Galiléia, tendo que encarar problemas todo dia. Eu não sei se você está na Galiléia, tentando sobreviver. Eu não sei se você está na Galiléia, enfrentando problemas porque você se posicionou, porque você resolveu mudar determinada situação. E por conta dessa decisão, você está sofrendo retaliação, você está sofrendo perseguição. Eu não sei se você está lá em Gadara, em confrontos direto com demônios, em uma ferrenha guerra espiritual. Não sei. Eu também não sei se você está no meio do Mar da Galileia, dentro de um barco, em que as ondas estão te jogando de um lado para o outro, que parece que esse barco ele vai virar a qualquer momento, que não vai ter jeito, que o destino será a morte. Eu não sei em que fases dessa você está. Eu não sei em que fase dessa você está. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, e eu tenho certeza disso. Jesus está sempre com você. Jesus está sempre com você. E eu digo isso não é porque eu acho, é porque foi Ele mesmo que garantiu. Mateus capítulo 28, no versículo 20, parte B, ele diz: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Palavras de Jesus para você nessa manhã, que talvez esteja dentro de uma situação como essa. Eu sempre estarei com vocês. E quando eu olho esse texto de Jesus, eu penso no Salmo 139, para a gente finalizar. O Salmo 39 é o salmo de alguém que reconhece Deus, é um salmo de gratidão. É um salmo de alguém que sabe quem é Deus. E sabe quem ele é, e por isso ele é grato. E ele diz assim: Salmo 139: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já me conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe em mim, e põe sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. E olha o que ele diz aqui a partir do versículo 7. Para onde poderei escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, os céus, lá estás. Se você for para o céu, o Senhor vai estar lá com você. Aí ele continua: se eu fizer a minha cama na sepultura, tu lá estás. Se eu decidir ir para o meio dos mortos, se eu decidir morrer, se eu decidir me afundar, se eu desistir de tudo, se eu desistir da vida, ali o Senhor também vai estar. Ali o Senhor também vai estar. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me susterá. Não existe nenhum lugar onde que você vá que o Senhor não estará ali também. O que pode acontecer é você ignorar, é você desprezar, ou você não entender ou não perceber. Mas ele vai estar sempre com você, porque ele é alguém que te conhece, e conhece as suas dores, conhece as suas crises, conhece as suas preocupações do dia a dia, as suas angústias, e por isso que ele disse que vai sempre estar com você. Ele sempre vai estar com você. Porque ele te conhece, porque foi ele que te formou no ventre da sua mãe. Essa não é uma palavra de autoajuda, não, meu irmão. Essa é uma palavra do Senhor. É a palavra de Deus para a sua vida hoje. É a palavra de Deus para o momento que você está vivendo hoje. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração. Receba essa palavra como um refrigério, como um carinho de Deus para a sua vida hoje. Receba essa palavra como o amor do Pai para a sua vida. Não fique com medo de receber. Talvez você olhe mais essa palavra. Eu já ouvi isso tantas vezes. Eu já ouvi isso várias vezes. E é só mais uma vez que eu vou ouvir. Não. Palavra de Deus para a sua vida hoje. Eu sempre estarei com vocês. Eu sempre estarei com vocês. Eu gostaria que você se colocasse de pé agora. Eu não sei. Você se colocasse de pé e fechasse seus olhos. Nós vamos cantar uma canção. E eu gostaria que quando essa canção fosse ministrada, você começasse a refletir na sua vida. E depois disso nós vamos orar junto. E se você sentir o desejo no seu coração de vir até aqui, para a gente estar orando junto enquanto essa canção estiver tocando, fique à vontade. Fique à vontade. Se você também não quiser vir até aqui, mas estiver em algumas dessas situações e quiser ficar aí, coloque a mão no seu coração. Amém?
Estou contigo, ó meu filho. Nunca te